Jamais, venturoso Trasímaco, a injustiça traz mais vantagem que a justiça. Banqueteia-te com essas iguarias, Sócrates, na festa das bendídias, disse. Mas as recebi de tuas mãos, Trasímaco, disse eu, já que te fizeste amável comigo e deixaste de ser rude. Se não me regalei, foi por minha causa, não por tua. Ao contrário, acho que fiz como os gulosos que pegam e provam aquilo que vai sendo oferecido, antes de saborear suficientemente o prato anterior. Parece que, antes de chegar ao que a princípio examinávamos, o que é a justiça, deixei escapar este tema e dei um salto, passando a examinar se ela é ou vício e ignorância, ou sabedoria e virtude. E, de novo, mais tarde, ao ocorrer a afirmação de que a injustiça é algo que traz mais vantagem que a justiça, não me contive e troquei a questão anterior por essa. Sendo assim, nada sei, e isso foi o que resultou de nosso diálogo. Se não sei o que é a justiça, dificilmente saberei se ela é uma virtude ou não, e se quem a tem não é ou é feliz. Platão, A República, Livro 1, 354 A.C. Em poucas linhas, Sócrates vai do êxito à decepção. Em vez de se comprazer por ter refutado a tese moralista de Trasímaco, por ter dobrado o interlocutor oponente, Sócrates lamenta ter entrado em discussões secundárias, a saber, se a justiça é sabedoria ou ignorância, se ela é virtude ou vício, e, por fim, se ela traz vantagem e leva à felicidade, ou se, pelo contrário, traz desvantagens e conduz à infelicidade. Antes de chegar a uma conclusão satisfatória sobre o que é a própria justiça. Em resumo, Sócrates percebe que não soube conduzir o diálogo e por isso não chegou a lugar algum. Sem saber o que é a justiça, tampouco se pode saber se ela é vantajosa, se ela é uma virtude, se ela é uma sabedoria. Um leitor apressado poderia reclamar do tempo perdido. Se não se chegou a lugar algum, por que não cortar o primeiro livro e iniciar a leitura pelo segundo? São vários os motivos pelos quais a pressa não seria aqui uma boa conselheira. Para começar, na filosofia platônica não é algo secundário se livrar de supostos conhecimentos que não resistem ao exame minucioso. Basta lembrar que Sócrates se gaba de ser o mais sábio dentre os gregos, por saber que nada sabe, ao passo que os demais nem disso estão cientes. Ademais, é aqui no livro primeiro que são apresentados os principais problemas sobre os quais a obra versa. Relembrando, o que é a justiça e se a justiça é vantajosa ou desvantajosa, se ela conduz à felicidade ou à infelicidade. Por fim, a tese adversária contra a qual Sócrates argumentará ao longo de toda a República é apresentada aqui por Trasímaco, a tese que afirma que a justiça é o vantajoso para o mais forte e que o indivíduo injusto é mais feliz do que o justo. Mas vejamos isto tudo mais de perto. Na aula de hoje, examinaremos o livro primeiro de A República. A aula está dividida em três partes. Na primeira, veremos a discussão entre Sócrates e Céfalo. Na segunda, o debate de Sócrates com Polemarco. Na terceira e principal, o combate entre Sócrates e Trasímaco. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta é uma aula do Curso Livre de Filosofia Política. A República começa com indicações contextuais. Sócrates foi ao Pireu com Glaucon para ver uma festividade dos Trácios, um povo que habitava uma região próxima à Grécia, onde hoje está a fronteira entre a Grécia, a Bulgária e a Turquia. Sócrates e Glaucon preparavam-se para retornar à cidade, para Atenas, quando são interrompidos por um escravo que solicita que esperem Polemarco, que está com Adimanto, irmão de Glaucon, e mais alguns amigos. De modo não exatamente gentil, Polemarco intima Sócrates e Glaucon a a esperarem com eles pela corrida de cavalos com tochas que ocorreria pela noite. Por conta disso, Sócrates e Glaucon se dirigem para a casa de Polemarco, onde se encontram reunidos vários jovens. E lá ficarão conversando e jantarão antes da celebração noturna. A República consiste precisamente nesta conversa antes do jantar. Ao chegar na casa de Polemarco, Sócrates inicia uma conversa com Céfalo, pai de Polemarco. Céfalo é então uma pessoa bem idosa e fica contente com a chegada de Sócrates. Céfalo comenta que já não consegue mais ir até a cidade e por isso conclama Sócrates a visitá-lo com maior frequência, ao que Sócrates responde, cito: De fato, Céfalo, eu fico contente, disse eu, quando converso com pessoas bem idosas. Como percorreram um caminho por onde talvez nós também tenhamos de passar, acho que é preciso fazer-lhes uma pergunta. Será esse caminho áspero e penoso ou suave e fácil? Também me dá prazer, já que estás naquela idade que os poetas chamam de limiar da velhice, ouvir-te dizer como vês este momento da vida. É um momento difícil? Que dizes dele? Este trecho está em 328e. O diálogo não se inicia, portanto, abordando diretamente a questão da justiça, mas sim a da velhice. Como é a velhice? Ela é suave ou penosa? Mas essa não é uma pergunta que será de fato investigada. Pelo contrário, ela serve apenas de isca, como uma artimanha narrativa para a pesquisa principal acerca da justiça. Tanto é que Céfalo responde que a velhice é boa ou má de acordo com o caráter dos homens. Em suas palavras, se são moderados e de bom temperamento, também a velhice é para eles moderadamente penosa. 329d. Sócrates questiona-o, então, se a facilidade com a velhice não decorreria antes da fortuna do que do caráter. Céfalo concede que a riqueza ajuda, pois o homem sensato não suportaria facilmente uma velhice que tivesse a pobreza como companheira. 330a. No entanto, a riqueza não basta para o insensato ficar bem consigo mesmo. Ou seja, a riqueza auxilia, mas o caráter é que determina se a velhice será penosa ou suave. Qual foi o maior bem de que usufruíste pela posse de grande fortuna? Questiona Sócrates em 330d. Ao que responde Céfalo, tenho como digna de apreço a posse da riqueza, não, porém, para todo e qualquer homem, mas apenas para o sensato. Não enganar, ou mesmo mentir involuntariamente, não dever sacrifícios a um Deus, ou dinheiro a um homem, e assim ir para lá sem nada temer. Para isso contribui muito a posse das riquezas. 331b. De acordo com ele, quem cometeu injustiças durante a vida pena na velhice com o temor da morte, com medo de castigos póstumos. A vantagem da riqueza, portanto, é que ela ajuda os homens a serem justos, a não deverem nem sacrifícios aos deuses, nem dinheiro aos homens. É assim que o conceito de justiça, doravante o protagonista, é introduzido no diálogo. Cabe notar que, para Céfalo, o valor da justiça é, sobretudo, instrumental. A justiça é algo útil, na medida em que serve para ter uma velhice tranquila, para não temer a morte e castigos póstumos. Em outras palavras, Céfalo em momento algum defende que a justiça é boa por si mesma e que deveria ser feita mesmo se dela não adviesse qualquer vantagem, como será, mais tarde, a posição de Sócrates. Sócrates extrai da fala de Céfalo uma primeira definição de justiça, a saber: a justiça é simplesmente dizer a verdade e devolver o que se tiver recebido de outrem. 331c. Essa definição consiste em identificar a justiça com duas virtudes: falar a verdade e devolver o que se recebeu. Sócrates imediatamente apresenta uma objeção, que vem na forma de um exemplo. Imaginemos um amigo que empresta armas quando está são, em juízo perfeito, mas pede sua devolução quando está fora de si, tomado pela ira ou pela cólera. Seria justo devolver tais armas? A objeção ataca a segunda virtude, poderia bem ser o caso de encontrar outro exemplo que problematizasse a primeira, um caso em que seria justo não dizer a verdade. Mas neste caso sequer é preciso. O exemplo é suficiente para mostrar que a definição apresentada precisa ser aprimorada ou abandonada, pois ela conduz a conclusões absurdas. Mas Céfalo não parece interessado nesta investigação e simplesmente se retira para prestar sacrifícios. Ele deixará Polemarco, seu filho, como herdeiro. Caberá a ele defender a posição do pai no debate. Antes de passar para a discussão entre Sócrates e Polemarco, contudo, cabe indagar. Por que Platão inicia o diálogo com Céfalo? E por que Céfalo se desinteressa pelo debate tão rapidamente? Minha hipótese é de que Céfalo representa o paradigma do indivíduo pouco ou nada interessado em filosofia, que não examina sua própria vida e tampouco as suas escolhas. E justamente por isso, ele é representante da cultura tradicional. Ademais, é preciso lembrar que ele não é um cidadão ateniense, que ele vive às margens da cidade e, portanto, que ele tem uma concepção não política da vida justa. Em outras palavras, a concepção de justiça de Céfalo é privada. E, por isso, não diz respeito à contribuição dada à polis, à função que cada um exerce em uma totalidade maior. Polemarco segue a argumentação de seu pai. A justiça consiste em fazer as coisas certas e é preciso indicar quais ações são estas. O seu esforço consiste em elevar a definição dada por Céfalo a um grau maior de abstração, de modo a evitar contra-exemplos ou objeções como aquela feita por Sócrates. Polemarco apresenta então uma reformulação da definição de justiça, ao dizer que é justo devolver a cada um o que lhe é devido, 321e. Sócrates pede para ele ser mais preciso, explicar melhor o que significa uma tal definição e se ela não teria o mesmo problema da anterior, ao que Polemarco responde que os amigos devem fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, pois é isto que é devido a eles. Após uma breve menção à diferença entre o que é devido e o que convém a, Polemarco reformula sua definição, apresentando-a da seguinte forma. A justiça é tratar bem os amigos e tratar mal os inimigos. 332d. O exame dessa segunda definição de justiça é um pouco mais longo, e sua refutação passa por três passos. Em primeiro lugar, Sócrates questiona quando se precisa de um homem justo, ou, em outras palavras, se ele é útil ou trivial. Quando doente, o amigo necessita de um médico. Quando está no mar, de um piloto. Mas de nada serve um médico quando se está são, nem um piloto quando se está em terra firme. Polemarco começa afirmando que o homem justo é útil na guerra, mas neste caso ele não seria útil na paz, o que é uma conclusão a que Polemarco não quer chegar. Polemarco enreda-se facilmente nas perguntas de Sócrates, mudando com frequência de opinião. A seguir, defende que o homem justo é preciso no momento de realizar contratos, nas questões que envolvem dinheiro, mas tão somente quando é preciso depositá-lo, deixando-o a salvo. A conclusão deste exame inicial é que a justiça só é útil quando as coisas são inúteis. Assim, quando o dinheiro é inútil e precisa ser guardado, então o homem justo é útil. E o mesmo se dá com outras coisas, como instrumentos de trabalho, musicais ou armamentos. O segundo passo do exame consiste na observação de que as pessoas se enganam e que há indivíduos que parecem ser justos, mas não o são. Logo, aqueles que estiverem sendo enganados prejudicarão seus amigos e ajudarão os inimigos. Polemarco corrige sua definição, dizendo que o amigo não pode apenas parecer ser bom, mas precisa também, de fato, ser bom. Assim, é justo fazer o bem ao amigo, que é bom, e prejudicar o inimigo, que é mau. 335a. O terceiro e derradeiro passo questiona se um homem justo prejudicaria alguém, seja ele quem for. Ora, um cavalo mau se torna ainda pior quando maltratado. O mesmo ocorre com um cão e não é diferente com os homens. Quando são maltratados, prejudicados, os homens se tornam ainda piores. ainda mais injustos. A conclusão é que não é próprio do homem bom causar prejuízo. 335d. Em sentido estrito, apenas o terceiro passo é de fato uma objeção. A definição proposta por Polemarco é inaceitável, porque um homem justo não prejudica ninguém, nem torna ninguém pior. Mas os dois primeiros passos também tornam mais problemática a concepção de justiça de Polemarco. A justiça não deveria dizer respeito apenas às coisas quando elas não estão sendo usadas, e nem depender das percepções bastante falíveis de cada um. Cabe notar, além disso, que também a concepção de Polemarco diz respeito à esfera privada, sendo uma concepção não política, que não problematiza a vida em comunidade e a função que cada um desempenha na cidade. Como Céfalo, Polemarco é um estrangeiro e, por isso, não tem vida cidadã. Em resumo, para ele a justiça não é mais do que lealdade. Tanto Céfalo quanto Polemarco são, além disso, complacentes. Eles não têm dúvidas de que são homens justos, e para eles a justiça não é algo que requer esforço, que seja difícil. Talvez seja por isso que eles não consigam sustentar suas posições por muito tempo quando elas começam a ser examinadas. Ademais, há um efeito dramático do diálogo platônico que pode passar batido por nós. Comentei na aula introdutória que o diálogo foi redigido cerca de 40 ou 50 anos depois de sua data narrativa, isto é, que ele foi escrito pouco antes ou pouco depois de 380 a.C., mas se passava por volta de 420 a.C. Os contemporâneos de Platão tinham ciência do destino que coube a Céfalo e seus descendentes. Polemarco foi executado durante o regime dos 30 tiranos. Seu irmão Lísias sobreviveu, mas não pôde desfrutar da riqueza do pai. A imensa riqueza de Céfalo não foi suficiente para dar tranquilidade aos seus filhos, que sofreram na pele as desventuras políticas da cidade. Com a desistência de Polemarco, entra em cena Trasímaco. Ele é o terceiro interlocutor de Sócrates, e o diálogo com ele é a parte mais extensa e importante do primeiro livro. Enquanto a conversa com Céfalo e Polemarco é cordial, assim como serão doravantes com Glaucon e Admanto, o debate com Trasímaco é tenso e pouco amistoso. Platão deixa isto claro já pela caracterização do personagem. Trasímaco não sabe escutar. Ele se reteza como um animal feroz e parte para cima de seus interlocutores. Já em sua primeira intervenção, Trasímaco desafia Sócrates de modo bastante rude. Cito: "Que conversa fiada é essa, Sócrates? Já há tanto tempo estás nisso? Por que esse bom mocismo, sempre fazendo mesuras um ao outro? Vamos, se é que, de verdade, queres saber o que é o justo. Não fique só interrogando, nem te esforces em refutar quando alguém te dá uma resposta, já que sabes muito bem que é mais fácil perguntar que responder. Vamos, responde tu também e dize-nos como defines o justo." Esse trecho se encontra em 336 CD. Sócrates responde que não está de brincadeira, que realmente está buscando descobrir o que é a justiça, mas que de fato não sabe o que ela é. Trasímaco segue achando que isto é um mero estratagema de Sócrates, que finge nada saber para se divertir refutando as respostas dadas. Mas antes de analisar a tese de Trasímaco, contudo, cabe notar que há um contraste curioso aqui. Trasímaco é apresentado como pouco civilizado, incapaz de manter uma conversação polida. Como logo veremos, sua concepção é um tanto confusa e mesmo incoerente. Ainda assim, ela é bem mais desafiadora, tanto que Sócrates vai fracassar em sua primeira tentativa, no livro primeiro, e precisar de um longo exercício de pensamento, que ocorrerá ao longo dos demais 9 livros, para refutar o argumento do sofista. A tese. Trasímaco afirma que tem uma resposta, a melhor de todas, mas que exige dinheiro para ensiná-la. Sócrates diz que pagaria se tivesse dinheiro, mas que infelizmente não o tem. Glaucon afirma que paga para ele, incitando Trasímaco a apresentar sua definição. Trasímaco, por fim, afirma então que o justo não é senão o vantajoso para o mais forte. 338c. Quando apertado, ele esclarece que o mais forte é o governante, querendo com isto dizer que o justo é vantajoso para o governante, o que para ele é o mesmo que dizer que o justo é aquilo que o governante decide ser justo, que a justiça consiste em obedecer às leis e que as leis, por sua vez, nada mais seriam do que a vontade ou interesse do governante. Essa posição pode ser chamada de convencionalismo, um precursor do legalismo ou do positivismo jurídico. Mas Trasímaco a associa com outra tese, que podemos chamar de imoralismo, exposta em 344a. Cito-a. Olha, portanto, para isso se queres discernir quanto lhe é, enquanto indivíduo, mais vantajoso ser injusto do que justo. Muito facilmente compreenderás, se alcançares a mais perfeita injustiça, a que torna muito feliz quem comete injustiça, mas infelicíssimo quem sofre injustiça e não quer ser injusto. E logo a seguir, não por temer praticá-la, mas por temer vir a sofrê-la, é que censura a injustiça quem a censura. Assim, Sócrates, a injustiça, se é bastante, é mais forte, mais própria do homem livre e poderoso que a justiça. E, o que eu dizia desde o início, o interesse do mais forte é o que é o justo, e o que é injusto é útil e vantajoso para ele. 344c. Em resumo, Trasímaco une duas teses, a do convencionalismo, que diz que a justiça consiste em obedecer às leis e que as leis são o interesse dos governantes, com a do imoralismo, que diz que é mais vantajoso ser injusto e, portanto, não obedecer às leis do que ser justo. Em outras palavras, que é mais feliz quem busca satisfazer seus próprios interesses do que os interesses dos governantes. Em seu comentário à República, Júlia Annas argumenta que estas duas posições não são coerentes. De acordo com ela, enquanto a tese convencionalista afirma que não há nada de objetivo acerca da justiça, que ela é mera convenção humana e, portanto, que tudo o que é dito sobre isto pertence ao terreno do contingente e do arbitrário, a tese imoralista diria que há sim algo de objetivo acerca da justiça, e por isso é sempre melhor agir de forma injusta do que justa. Para ela, Trasímaco é de fato um imoralista, e ele teria deixado de lado o convencionalismo ao longo da discussão. É importante observar que uma nova questão foi introduzida com a concepção de Trasímaco. Céfalo e Polemarco responderam apenas a questão: o que é a justiça? Trasímaco respondeu esta questão com o convencionalismo, mas acrescentou uma segunda pergunta. A justiça é vantajosa ou desvantajosa para quem a pratica? Ela conduz à felicidade ou à infelicidade? Ela é virtude ou vício? Essa questão se mostrará tão importante quanto a primeira e será examinada ao longo de toda a obra. O exame. Boa parte do exame da concepção de Trasímaco é antes uma exigência de esclarecimentos do que uma tentativa de refutação. Assim, Sócrates indaga sobre quem é o mais forte, assim como sobre se o governante é falível, se ele pode se enganar sobre o que seria o seu próprio interesse, ao que Trasímaco responde com: o governante, enquanto governante, não erra. E, não errando, estabelece o melhor para si, e isso o subordinado tem de fazer. 341a. Na discussão, a justiça passa a ser entendida como uma arte, como uma técnica. Mas Trasímaco e Sócrates divergem acerca de quem é beneficiado por ela. Trasímaco diz que o objetivo da técnica é ajudar aquele que a pratica. Sócrates argumenta que o médico pratica sua arte para curar o doente e não para extrair vantagem para si. O mesmo seria válido para o governante. Ele governa visando o bem daquele que é governado. Trasímaco vai usar um exemplo contrário para rebater Sócrates. A arte do pastoreio não é feita com vistas ao bem das ovelhas. Sócrates acrescenta que as pessoas exigem salários para exercer os cargos, e se o fazem, é justamente porque não são beneficiadas diretamente por seu desempenho neles, assim como o médico para curar o doente. Esse salário pode vir na forma de dinheiro ou de honrarias, mas há também aqueles que assumem os cargos por medo de serem governados por alguém inferior. Se existisse uma cidade de homens de bem, de Sócrates, poderia muito bem acontecer que a disputa deles fosse para conseguir ficar fora do governo. 347d. Mas é só depois disso tudo que Sócrates constrói uma objeção, e com isso vai enredar Trasímaco e fazê-lo cair em contradição. Ela consiste em um breve questionário proposto por Sócrates, a partir da constatação de Trasímaco de que o homem injusto teria discernimento, ao passo que o justo seria ingênuo. A primeira pergunta é se o homem justo quer ser superior a outro homem justo. Trasímaco responde que não. Então ele pergunta se o homem justo quer ser superior ao homem injusto. Trasímaco responde que sim. E o injusto quer ser superior ao justo? Sim. E ao injusto? Também. Em resumo, o homem justo quer ser superior ao seu desigual, mas não ao seu igual. Já o injusto quer ser sempre superior, tanto ao seu igual quanto ao desigual. Agora, novamente, Sócrates compara com quem detém a arte da música ou da medicina. O médico ou o músico querem ser superiores ao não médico ou ao não músico, mas não ao médico ou ao músico. A conclusão, se a analogia for válida, é que o justo, assim como o médico e o músico, teriam discernimento em sua arte, ao passo que o injusto, assim como o não músico e o não médico, nada conheceriam do assunto. Assim, Sócrates conclui que o homem justo é bom e sábio, mas o injusto, ignorante e mau. 350c. Mas talvez a analogia não seja válida. Talvez a justiça não possa ser considerada uma arte, tal como a música ou como a medicina. E ninguém é de fato convencido pela argumentação de Sócrates aqui. É verdade que Trasímaco não soube ou não quis sustentar a defesa de sua posição. Mas isto não nos persuade de que a justiça é necessariamente o caminho para a felicidade. Para a preparação desta aula, eu utilizei a edição de A República, de Platão, da editora Martins Fontes, com tradução de Ana Lia Amaral de Almeida Prado, de 2006. Eu utilizei também o comentário An Introduction to Plato's Republic, da Júlia Anas, publicada pela Oxford University Press, 1981. A música que vocês escutam no fundo, em alguns momentos, é a música Choro, de Noel Rosa, e está no CD Noel pela Primeira Vez, volume 7.